Alô, sejam bem-vindos ao podcast 0.1 do Digestivo Cultural, ainda em versão beta. Tô gravando aqui fora do escritório do Digestivo para testar um outro tipo de gravação. Talvez hoje vocês efetivamente escutem ruídos externos. Tô gravando bem mais alto do que da outra vez, pelo menos aqui as setagens do microfone indicam isso. Eu espero que a voz não tenha perdido em qualidade. Também estou tentando gravar para o arquivo ficar menor. Vamos ver o que sai dessa misturada toda. Enfim, vamos lá. Tenho bastante assunto para falar hoje. Não sei se vai caber tudo no tempo. Espero que não fique muito longo. Vou comentar a maioria dos feedbacks que a gente recebeu, que foram muito legais e que indicam algumas tendências, dão sugestões assim, importantes. E foi muito joia, eu não esperava. Vamos lá. Bem, com relação aqui ao que eu tô gravando, eu tinha anunciado que o podcast seguinte, aquele 0.0, seria já o podcast... Enfim, todos os podcasts contam com o apoio da Livraria Cultura, mas ele seria realmente o inaugural, com o Rubem Prats, sobre o acervo da cultura e tal, que é uma coisa que tá sendo feita, mas que eu preferi... fazer com mais cuidado e nesse meio tempo soltar esse 0.1 aqui, que eu acho que pode ser interessante, porque os feedbacks acho que meio pediram para que a gente fizesse uma coisa em menos tempo, com mais resposta e tal. Então vamos lá. Falando ainda nos tipos de podcast, eu imaginei no início fazer um podcast mensal com música, entrevistas, enfim, uma ideia ambiciosa que acho que a gente vai realizar ainda, não estou descartando, só que eu acho que entre fazer uma coisa muito sofisticada, fazer uma coisa simples como essa de agora, e como foi o primeiro, eu descobri que a gente pode variar os tipos de podcast, a gente pode trabalhar com uma periodicidade menor. Um podcast muito sofisticado, sei lá, demandaria um mês para ser feito. Claro que com o tempo você pega a mãe e faz mais rápido, mas assim, do jeito que eu estou fazendo aqui, acho que daria para ter um efeito interessante e gravar, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas e não deixar as pessoas tão assim no vácuo. Então eu inventei aqui três nomenclaturas baseadas nesses meios termos aí. Então o primeiro tipo, que foi o 00 e está sendo esse aqui, seria o monocast, ou seja, eu falando... uma espécie de um monólogo, por isso que eu falei monocast também, porque não tem música, é menos sofisticado, a qualidade do som não precisa ser tão grande. Depois, poderia ser feito semanalmente ou quinzenalmente. Em seguida, vira o segundo tipo, que é o que eu inventei aqui, que seria o musicast, que vai ser esse com a Livraria Cultura, com o Rubem Prats, que vai ter música. Enfim, já está bastante encaminhado, a entrevista com ele já foi feita, já foi gravada, as músicas já foram escolhidas, eu devo fazer a edição com o Dugo logo mais. O terceiro tipo seria o que a gente chamou aqui, o que muita gente aderiu e achou legal, o Digestivo Connection, no sentido assim de fazer um podcast de debate, de discussão. Então assim, eu tenho essa mania de sistematizar as coisas e de ficar... sei lá, organizando antes de começar. Então, esses seriam os três tipos inicialmente, evoluindo a partir da ideia do 0.0. E vamos passar agora para os feedbacks, que eu acho que está todo mundo curioso para saber o que foi falado. Bom, eu vou... Primeiramente, eu vou avisar aqui que a ideia é ler alguns dos e-mails. Na verdade, eu não tenho como ler todos. Foram, sei lá... algumas dezenas de e-mails, realmente surpreendente, assim, porque o formato é novo, não imaginava que as pessoas fossem conseguir escutar, assim, logo de primeira, e que fossem ter, enfim, disposição, paciência para escrever uma resposta, elaborar um raciocínio, dar uma, enfim, um feedback mesmo de qualidade, como tantos que vieram. Então vamos lá, desculpa a tosse aqui. Eu vou dar uma lida nos e-mails que a gente recebeu e vou comentar os pontos. Depois a gente vai passar ponto a ponto, mais para tirar as dúvidas, porque eu acho que é interessante. Vamos lá. Deixa eu pegar minha lista de e-mails aqui. Bastante folha. 8 páginas no Word, coloquei um e-mail embaixo do outro, vamos lá. Eu vou ler aqui as mensagens, que eu vou me ater a 3 mensagens, eu acho que é um número assim, razoável, não quero encher a paciência de vocês, e peço desculpas se eu não conseguir citar todo mundo, porque como é muita gente, a gente acaba esquecendo, enfim, na hora de gravar é outra história, né? Vamos lá, eu vou ler o primeiro e-mail aqui, depois eu falo de quem é, tá bom? Oi, Júlio. Só consegui ouvir o podcast agora. Pô, ficou bem legal. A qualidade está ótima, mas talvez esteja ótima demais, o que justifica os quase 40 megas do arquivo. Esse é um aspecto que eu vou comentar logo mais. Para mim, pelo menos, baixar o arquivo não foi uma experiência muito simpática. Será que dá para diminuir o tamanho sem prejudicar tanto a qualidade? O podcast do Diogo Mainardi não me parece tão ruim, mas tem 700k. Ok, são apenas 3 minutos, mas numa regra de 3, os 40 minutos equivaleria a 9 mega. O plural é mega, né? Então vamos lá. Bom, esse podcast aqui, a ideia é que ele fique menor, tá? Eu não imaginava que o outro fosse ficar com 40 mega. Eu gravei em MP3 direto, não gravei em Wave para ele ficar pequeno, mas ficou grande. Ficou 1 mega por minuto, mais ou menos. Que é uma coisa considerada grande, né? Para qualidade de voz. Então, assim, a ideia agora é que seja menor. Espero que seja menor. Se não atender as expectativas, por favor, reclame. Seguindo no e-mail. As minhas tentativas de pods, acho que nem podem ser chamadas de pods, ficaram toscas, como você disse. E como eu tenho um mínimo de senso, desisti logo porque meus acessórios de gravação só faltavam pedir carvão para funcionar. Muita gente também reclamando que eu usei muito a palavra tosco, o adjetivo tosco, sei lá. Eu quis frisar que eu procurei uma qualidade além da média, né? E tosco foi a palavra que veio, talvez até pelo manifesto Tosqueira, Web Tosqueira, do Cardoso, que é bem engraçado, sobre sites assim mal feitos. Depois vocês procuram na internet, vocês vão encontrar. Inclusive na entrevista do Cardoso tem link pra lá. Continuando no e-mail, a ideia do Digestivo Connection é muito boa. Uns amigos meus já tentaram montar um encontro desses em áudio, mas nunca conseguíamos nos reunir. Uns porque só podiam no fim de semana, outros porque só podiam durante a semana. Se você conseguir organizar isso, seria demais. E parabéns, ficou muito legal. E obrigado pela citação. Abraços. Esse e-mail aqui é do Edward Bloom, nosso novo colunista, que assina agora Eduardo Mineu. Deem uma lida lá, que ele é um cara bem interessante, com estilo e tal. Vamos ao segundo e-mail aqui, com algumas dúvidas. Bem, com relação ao Digestivo Connection, só para encerrar o e-mail do Eduardo, existe o projeto, é uma coisa que a gente quer fazer, mas, assim, não é uma coisa tão urgente. Eu queria realmente que o MusiCast, ou sei lá eu, que foi inicialmente a programação com a Livraria Cultura, saísse primeiro, estivesse rodando para começar a pensar alguma coisa em Skype, coisas mais elaboradas desse tipo. Vamos lá, segundo e-mail. Eu já vou falar de quem é. É do Aurélio Pietro, que aqui já aparece de cara, eu já vou falando. Lá vai o e-mail dele. Júlio, meu chapa, antes de mais nada, devo informá-lo que esse negócio de internet, de todas ou quase todas as coisas que você falou, não entendo bulhufas. Só vou de coisas simples e sei que você e seus amigos do ramo estão aí para ajudar. Para não dizer que sou um neófito juramentado no assunto, na verdade sou mesmo uma múmia, como diria Nelson Rodrigues. Hoje, ao ler sua coluna, cliquei onde você pediu e não aconteceu nada. Ao tentar desligar o computador por volta das 23 horas, você começou a falar e tive que aumentar o volume do computador. Isso pelo menos eu sei. Sua voz saiu bem legal, audível, eu escutava como se estivesse saindo do centro da tela do computador. Não percebi nenhum ruído externo e nem barulho de papel, caneta ou similares. Minha mulher ficou puta, pois quando você falou que estava nos 20 minutos de papo, o Big Brother estava quase no final e ela teve que assistir sozinha. Pois eu não ia abandonar o amigo, principalmente por não saber se poderia parar e depois continuar. Não me arrependi. Bom, aqui tem um ponto que o Aurélio toca que é engraçado. As pessoas estão reclamando que não conseguem parar no meio, que não conseguem ouvir a partir de uma certa parte. Olha, isso realmente na tela do computador é difícil. Se você baixar o arquivo, fica mais fácil, porque você pode rodar no Media Player da vida e você vai, uma vez baixado, você escuta de onde você quiser, qualquer trecho, você vai, volta, escuta de novo. assim, o que eu fiz de mandar como newsletter foi uma maneira simplificada das pessoas conseguirem ouvir. Pessoas até como o Aurélio, que nunca ouviram um podcast na vida e que, se eu explicasse todo o processo de download, não sei o que, a pessoa não ia conseguir. Então, assim, o que eu sugiro? É, se você já conseguiu ouvir uma página direitinho, tenta baixar o arquivo. É um download um pouco chato, que nem o Bloom falou, mas é uma coisa que te liberta da internet. Você pode ouvir com o micro até desconectado, você pode colocar num media player, você pode ouvir do trecho que você quiser. Mas o ideal mesmo é você ter algum programa que mais ou menos funciona como o iPod, o iTunes, que você vai baixar, e aí você vai escutar quando você quiser. Ele baixa em background, você não escuta nada, quer dizer, você não sente que está baixando, e você só conecta lá o seu iPod ou o seu, sei lá, driver, o seu player, MP3 player, e carrega, escuta no carro, escuta na rua, escuta como se fosse um Walkman. Então esse é a forma ideal, mas não, lógico que eu não vou sugerir para o pessoal comprar MP3 player só para ouvir o podcast do Digestivo, mas assim, só estou explicando o que dá para fazer, que a tela do computador não é a única alternativa. Continuando no e-mail do Aurélio. Você conduziu com bastante propriedade o papo e falou a palavra tosca umas 12 vezes, é verdade. Achei muito legal a sua preocupação, como no Digestivo atual, com a qualidade do que estava apresentando e vai colocar no ar. Considere que muitas pessoas como eu, que participam do Digestivo como leitores, precisam que as informações sejam bem simples e práticas, e tudo que vocês puderem fazer para ajudar-nos didaticamente será muito importante. Bom, acho que a explicação anterior mais ou menos sacia essas dúvidas. A experiência do player, do MP3 player, do iPod, do iPodre, que nem falam, é uma experiência que é difícil de transmitir. Quando eu comprei, eu escrevi um texto, se vocês procurarem lá no arquivo do Digestivo, chama Comprei um iPod e a minha vida mudou. Aí lá tem algumas explicações do que muda, porque assim, é muito difícil você transmitir se a pessoa não tiver experiência. Então, se vocês puderem pegar o caso do Aurélio aqui, um MP3 player de um amigo, de um filho, de um sobrinho, de um neto, peguem e façam a experiência. Gravem, ouçam no carro, ouçam, enfim, onde vocês quiserem, e vocês vão ver como que é diferente, como que o podcast nasceu para isso. Bom, para terminar o e-mail dele, um grande abraço, foi um prazer conhecer sua voz, um dia conheço onde ela está instalada. Legal, Aurélio, obrigado. O Aurélio é um cara, manda muito feedback pra gente, lá de Perdizes. Vamos ao terceiro e-mail. Esse aqui é mais técnico, não é tão engraçado, mas acho que tem umas dúvidas bem pertinentes. Fala, Júlio, beleza? Muito boa a ideia do podcast dentro do universo do Digestivo Cultural. Vou deixar aqui alguns comentários. O volume provavelmente está ótimo para a maioria dos usuários, menos para mim. Enfim, isso é quase unânime. Todo mundo reclamou do volume, não foi só você, não. Depois, eu ouço as coisas com um headset de um lado só, e mesmo aumentando o som até o máximo, preciso de uma certa concentração para ouvir esse podcast e muitos outros que já vi por aí, o que tornaria inviável ouvir durante o expediente. O que é que eu faço? Que é o que eu faço? Risos. Se não, vou prestar mais atenção no podcast do que no serviço, e quando der por mim, ao invés de programar os websites, sou desenvolvedor web. Vou estar redigindo as falas do podcast no meio das funções, mas não se atenha a esse mero detalhe. Como falei, provavelmente o som está ótimo. Risos. Você disse que o podcast seria muito mais elaborado que isso. Concordo e espero que seja, mas não exagere, por favor. Risos. Um dos motivos que me fizeram largar vários podcasts foi a predominância de efeitinhos legais em relação ao conteúdo em si. Risos de novo. Tenho certeza de que um website como o Digestivo não correria esse perigo, mas não custa avisar. Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Muita gente falando que gostou da minha voz, que gostou de me ouvir, que queria, enfim, sempre quis conhecer a pessoa por trás dos textos e tal. Então, isso foi uma das coisas que me fez continuar com esse formato monocast, só eu falando, que eu achava que era um formato chato, meio condenado, não teria muito a acrescentar, mas as pessoas pediram. Então, assim, Léo, você que mandou esse e-mail, depois eu vou ler o nome dele completo. Não se preocupe, porque a ideia é continuar na simplicidade, sofisticar um pouco, mas não muito. Próximo parágrafo. Apesar de ser um pré-alfabeta versão menos 0.4, Eu adorei a parte que você deu algumas indicações de podcasts que você assina. Seria interessante reservar algum espaço, como uma vez por mês, durante 3 minutos que sejam, para esta parte de indicações. Muita gente sabe, acaba ficando perdido no mar de podcasts nos diretórios e acaba desanimando com a dificuldade de achar alguns realmente legais. Então, indicações são sempre bem-vindas. Enfim, isso é uma coisa que eu quero fazer. Acho que nem preciso comentar, né? No mais, está tudo muito bem. A ausência de feeds é realmente um incômodo, mas ninguém vai perder tanto tempo abrindo o e-mail para ver as newsletters, mesmo porque e-mail é algo que 75% das pessoas deixa permanentemente aberto. Risos. Mas seria interessante ter o feed. Realmente não é uma tarefa muito trabalhosa. Fica aí a sugestão de prioridade para o feed. O feed é uma prioridade, mas como eu quero resolver o problema do feed para o digestivo inteiro, eu acabo que eu fico esperando ter um dia para fazer isso e o dia nunca chega. Mas não vai demorar muito. Antes do podcast número 1, oficialmente, vai ter o feed. É isso aí. Fico no aguardo pelo podcast 1, então. Risos. Abraços. Leonardo Luiz Soares. My whole life like a picture on a sunny day. Valeu, Leonardo. Eu nem sabia que você era leitor do digestivo. Foi bom te conhecer. Bom, esses foram os 3 e-mails. Eu tô com todos os e-mails aqui, marquei algumas coisas em rosa, mas acho que vai ficar chato ficar lendo tudo isso para vocês. Então eu vou passar pelos aspectos principais que foram levantados, fora os que eu já falei, e vou tentar responder de uma maneira sucinta e objetiva. Vamos lá, som, volume. O volume eu já tô cuidando, espero que tenha saído melhor, mais alto, mais audível, que vocês tenham que fazer menos esforço para me escutar. Excesso de qualidade também, eu estou gravando com uma qualidade mais baixa, entre aspas, espero que o arquivo fique menor. Controles, navegação, isso até o Han, colunista do Digestivo, reclamou. Realmente, o que eu falei de novo, compra um MP3 player, experimenta no MP3 player, baixa o arquivo inteiro, ouve no Windows Media Player, existem outras alternativas. A página é a maneira mais simples, mais fácil e, entre aspas, a mais rápida, porque a pessoa não sente que está baixando. E por que se eu explicasse o que é podcast, blá, blá, a pessoa ia travar? Então, assim, a página é o recurso mais basicão. Procura baixar o MP3, clica em cima do link com o botão da direita, salvar como, e aí você escuta a hora que você quiser, como você quiser, enfim. Entonação. Algumas pessoas reclamaram que eu estava falando de uma maneira muito, assim, cadenciada, muito racional, meio travada. Então, lógico. As primeiras gravações não vão sair uma mega, entendeu, produção nesse sentido de voz, de retórica, porque eu nem tenho essa prática. Na verdade, é muito estranho você gravar sozinho. Eu aconselho todo mundo a ter experiência. Aliás, se vocês gravarem áudios e quiserem me mandar, eu posso até tocar aqui, pode ser interessante. Então, assim, o Han, de novo, falou que no começo eu estava mais travado e no final do podcast eu estava mais solto. Eu acho que isso é o normal. É o normal da gravação, porque você pega até o ritmo da respiração no final, você aprende a, enfim, lidar com todas essas coisas sem ter tanta pressão, você vai se soltando. Então, assim, eu imagino que com o tempo eu vá me soltando mais, no início vocês vão ter que aguentar um pouco desse travamento. Depois, a voz de novo, o Guga Schutz falou que a minha voz é cool, sei lá. A Pilar, que é amiga da Anelisa Ribeiro, que colabora com o Digestivo, pediu para eu ler algumas coisas, porque a minha voz é boa, não sei o quê. Enfim, não, em princípio não é a ideia ler textos literários. O Rafael Rodrigues também pediu isso, mas eu posso vir a ler. Se eu achar alguma coisa interessante, posso trazer para vocês. Vamos ver, não sei. Eu imagino que pode ser uma coisa, talvez um sonífero para alguns. Tem que ser feito com muito cuidado. Que mais? O Rafael também, meu editor assistente, pediu para falar mais das coisas do digestivo. A Seila, que é uma leitora, colaboradora, parceira, também pediu para, de repente, falar mais do site. Fazer um pouco do que o Vicente Tardem faz no Pode Crer, que é, enfim, comentar as coisas que saíram no site, chamar atenção para o site, para quem não tem tempo de ler. O que eu achei uma ótima ideia, mas, assim, em princípio, eu vou tentar não repetir muito do que está no site, porque eu acho que para quem lê vai ser um pouco redundante. Vou tentar acrescentar conteúdo, informação, ou nem que seja informação em outro formato, né, sobre as coisas que estão saindo. Então hoje provavelmente vai estrear uma sessão de efeméride, que eu vou falar daqui a pouco, e vocês vão entender a proposta, né? Falar sempre uma sessão, pelo menos sobre o digestivo, mas de uma maneira que não seja chata. Que mais? Queria agradecer aqui três citações ilustres que o Digestivo Podcast 0.0 já teve. Outra surpresa enorme, porque, sei lá, não imaginava realmente. Foi uma gravação totalmente beta, no sentido de que eu estava fazendo assim quase sem juízo nenhum. E quem ouvisse, ouviu. Mas as pessoas levam a sério, então foi legal. Eu levei também a sério de uma certa forma, mas não imaginava que alguém fosse considerar aquilo um podcast acabado e pronto. O que não é. Mas enfim. Primeiro feedback legal foi o do Pode Crer. De novo do Vicente, do Michel, que eu citei aqui no 0.0, que eu escrevi um texto há pouco tempo também. Se vocês olharem na seção internet do Digestivo, vocês vão achar. Eu tive assim a tentação de tocar o trecho aqui, né, para vocês escutarem o que eles falaram, mas eu achei assim mais prudente linkar para lá. Então, na página desse podcast 0.1, vocês vão encontrar o link pro programa exato onde a citação acontece. O Vicente foi muito generoso, como ele sempre é, muito carinhoso, é um amigo muito querido. Falou que, assim, no exagero dele de generosidade, ele falou que o Digestivo tinha a mesma idade do WebInsider. Não é verdade. O Digestivo é de 2000, o WebInsider é de um pouco antes. E o WebInsider pegou ainda um pouco da bolha, da famosa bolha. Então eu agradeço, né, emprestar essa credibilidade mais alguns anos pra gente. Mas eu preciso esclarecer que não é a mesma idade. Depois ele fala, eu nem anotei aqui, mas lembrei, que a gente está muito na frente com relação ao fato de eu ter um editor assistente e ele não ter, quer dizer... Bom, eu não sei, Vicente, eu acho que, assim, ele considera o WebInsider na frente da gente na questão da Web 2.0, ele até inaugurou um site novo agora, que é o Outro Lado, onde as pessoas comentam livremente, e mexeu no layout, coisa que a gente não fez ainda, mas que é um projeto... Então, assim, não sei se quem está na frente de quem. Eu acho que cada um faz o que é mais prioritário, né? O que considera mais prioritário. E eu acho que eu tive uma sorte de encontrar primeiro o Fábio, Silvestre Cardoso, depois o Rafael Rodrigues, que entenderam como que o Digestivo funcionava e que puderam me ajudar nisso. Mas eu não acho que é uma questão de estar mais avançado, é uma questão até de sorte. Depois, ele pediu para eu falar mais rápido. Acho que eu estou falando bastante rápido nesse podcast 0.1 aqui, porque tem tanta coisa para falar. Eu falei muito calmo, engraçado, né? Algumas pessoas comentaram: ah, mas você é tão calmo, que maravilha, você poderia dar cursos de meditação, etc. Não era essa a intenção, né? E, assim, eu acho que eu quis passar uma calma, eu não quis soar muito zen de propósito. Acho que eu achei que teria que ser interessante para quem estava ouvindo a pessoa entender o que eu estava falando, né, principalmente. Então eu fui mais lento e tal, dessa vez acho que vai sair em menos tempo. Um feedback que eu esqueci de dar, que eu lembrei agora lendo isso aqui, é que o Fábio Silvestre, um editor assistente anterior, ele me falou que queria que eu fosse mais incisivo nos comentários, assim, sei lá, por causa dos meus textos e tal. Em princípio, não sei. Eu achei que, não sei se combinaria, não queria forçar a barra. Pode ser que aconteça, mas, assim, não sei se é uma ideia. Pode ser um projeto, vamos ver. Segundo feedback ilustre foi do Eduardo Carvalho, meu amigão, além de ex-colunista do Digestivo, que montou um blog que eu considero um dos melhores blogs da atualidade. Se eu fizesse um novo texto sobre melhores blogs, certamente ele estaria lá. E o Edu fez um post, colocou lá a fotinho do podcast, do Digestivo, falou que eu estou fazendo mais uma vez com cuidado e capricho, que eu agradeço muito. E eu não consigo soltar uma coisa tosca de novo, para usar a palavra. Eu acho que se você se propõe a fazer, faz o melhor que você puder, né? Se você não puder fazer o melhor, faz quase o melhor, mas não joga uma coisa podre, entendeu? E depois não reclama que as pessoas não vão escutar. Depois, terceira feedback ilustre, que a gente tem que acabar com essa sessão logo, acho que estamos demorando muito. O pessoal do Link, né, que foi um tremendo feedback, assim, não esperava. O Link, para quem não sabe, além de ser um site, é um caderno do Estadão, é uma sessão também no JT, né? Sai segunda no Estadão, acho quinta no JT, e toca, eles fazem alguns boletins que toca no Eldorado durante a semana. Num desses boletins, o Guilherme Werneck, que tem o Discofonia também, por coincidência, e que eu citei aqui, cuida de citar podcasts, de coisas que estão acontecendo, e ele e o Fábio Lima fizeram uma citação muito simpática ao Digestivo, falaram de mim, falaram das entrevistas, falaram dos assuntos, falaram que ouviram a versão beta, achei muito legal e, de novo, muito generoso da parte deles, porque o podcast nem existe direito, entendeu? E eu acho que muito do feedback vem da credibilidade do Digestivo, mas mesmo assim eu agradeço, porque não era necessário. De qualquer forma, é a primeira citação ao Digestivo no Link, que é um caderno legal, acho que é uma tentativa legal de trazer o universo da internet pro Estadão, pro JT e até pra Rádio Dourado. Então, assim, se vocês ouvirem Eldorado durante essa semana, do domingo passado até o próximo domingo, vocês provavelmente podem pegar o Guilherme Werneck indicando lá, via Fábio Lima, o podcast do Digestivo. Se não, eu coloquei um link na página desse 0.1, que aponta diretamente para o MP3. Vocês vão ouvir um MP3 bem curtinho, bem levinho, e vão entender o que eu estou falando. Então, obrigado, Guilherme, obrigado, Fábio. E esses três foram os feedbacks ilustres que a gente recebeu aí. O que mais? Entrando agora na sessão dedicada ao Digestivo, que as pessoas pediram e tal, falar das coisas que foram publicadas, eu passei os últimos, não sei os últimos dias, mas parte dos últimos dias colocando a entrevista do Sérgio Rodrigues no ar. E foi muito legal porque completou um ano de entrevistas, desde a primeira, do Milton Atum. Então, são 12 entrevistas no ar, né? Uma sessão que, sei lá, estava para ser criada desde que o Digestivo começou, desde as colunas, que os colunistas pediam e tinham ideias de entrevistador, de entrevistado. E, sei lá, a gente discutia muito e acabou saindo só agora, no ano passado, 5 anos depois. Mas, assim, foram vários dilemas. Eu mesmo não me sentia preparado para entrevistar, achava que eu tinha que conhecer mais e tal. Então, assim, tinha várias questões, né, que foi difícil de resolver, assim, até chegar num formato. Primeiro, se seria ao vivo, se não seria, se seria por escrito, se seria gravada, se seria por e-mail, se não seria, quem que a gente iria entrevistar, sei lá, medalhões da área cultural, a revistas, enfim, como que ia ser, né, o critério. As entrevistas iam ser longas, iam ser curtas, iam ser genéricas, iam ser pontuais. Então, mais ou menos, eu respondi de alguma forma a essas questões, porque eu descobri que existem vários tipos de entrevista e que, enfim, a gente não pode esgotar num modelo só, né? Inclusive, os podcasts vão abrir uma outra possibilidade de entrevista, que é a entrevista ao vivo. No fim, eu acabei, como era uma sessão que eu mesmo comecei, eu não tinha muito tempo, não podia ficar marcando com a pessoa, gravando, voltando, transcrevendo, blá blá blá. Acabei optando por entrevistar por e-mail. E nessa, assim, indiretamente, acabei entrevistando muito escritor, muito jornalista, porque, no fim das contas, o texto dos caras é bom. Então, de repente, eu entrevisto um músico que o cara, ele é muito melhor falando, ou fazendo música, obviamente. Mas, assim, algumas pessoas falam, mas sai muita entrevista com escritores, jornalistas, acaba não saindo das outras áreas. Na verdade, não sei. Eu tinha essa curiosidade de entrevistar essas pessoas, primeiro porque eu acompanhava o trabalho delas, então foi uma coisa natural. Lógico que a gente quer sempre diversificar, e acho que a diversificação vai vir com o tempo. Bom, isso mais ou menos responde às pessoas, quem a gente ia entrevistar. Eu acabei fechando em 10 perguntas, que na verdade cada pergunta tem mais 10 perguntas dentro. Foi engraçado que o Daniel Galera falou que ficou cansado só de ler as perguntas. Então, assim, era uma questão também. A entrevista vai ser tipo Caros Amigos, várias páginas, tipo Pasquim? Não. Por quê? Porque dá muito trabalho de revisar. Às vezes, se você fizer uma entrevista concisa, você consegue extrair mais coisas do entrevistado, sem, de repente, com uma pergunta você tira, sei lá, uma coisa que demoraria 20 perguntas. Então, é tudo em questão da praticidade, de pensar que a gente ia atualizar isso uma vez por mês. Então, são coisas todas que pesam. Na hora que você está atualizando, você sente. Se você inventou um negócio muito complexo, não funciona. Depois, a questão das genéricas e pontuais. No início havia aquela intenção de vamos entrevistar os grandes caras da área, blá blá blá. O que eu acho legal, e de certa forma eu estou entrevistando, mas, assim, Eu tenho uma preocupação sempre que haja um gancho, porque eu acho que o gancho ajuda, facilita. Muita gente reclama do gancho, porque o gancho é uma ditadura. O cara é bom, ele pode falar, não tem que ter gancho. Mas eu acho que tem que ter gancho. Eu acho que tem que inserir no contexto, e o Digestivo é uma publicação jornalística, não adianta, apesar do certo pendor literário, né? Bom, tirando essas formalidades, vamos falar um pouco de cada entrevista. Não quero encher o saco de vocês, então eu vou tentar ser breve de novo. Vamos lá. Primeira entrevista foi com o Milton Atum. Eu fiz o curso dele na Casa do Saber. Gostei muito dele. Li os livros dele na mesma época e conversei bastante com ele na aula e tal. E foi uma coisa assim, normal, mas senti que tinha muita coisa para perguntar para ele, principalmente depois do Cinzas do Norte, que é um livro que eu considero assim, uma obra-prima. Eu até falo isso na entrevista, ele não concorda, mas eu considero. E ganhou o Portugal Telecom e tal, merecidamente, etc. Bom, o Milton topou fazer a entrevista por e-mail, mandei para ele, o resultado ficou excelente. Acabei publicando também no Suplemento Literário de Minas Gerais e acabou me dando impulso para fazer outras entrevistas, porque a entrevista, no fundo, ela é uma caixa de surpresas. Você faz as perguntas, você tem aquele trabalho todo para montar e para pesquisar a vida do cara e, sabe, fundo nas facetas. E, às vezes, o cara pode te dar uma resposta que seja uma porcaria, entendeu? O que eu tive sorte não aconteceu ainda. Não recebi nenhuma entrevista que eu falei, bom, eu não vou publicar que tá uma droga. Mas tem gente que simplesmente ignora, não responde, acha que, não sei, às vezes você pergunta coisas que não era para perguntar. Então, isso é uma expectativa sempre, mas no caso do Milton foi uma coisa muito legal, porque ele se dedicou a responder, depois ele elogiou pra caramba a entrevista, falou que foi uma das melhores conversas sobre literatura e tal, e eu fiquei muito envaidecido, porque eu tinha acabado de ler o trabalho dele e foi uma coisa realmente reveladora. Depois teve o Daniel Galera, que foi também super solícito, respondeu rápido, reclamou um pouco das perguntas longas e cabeludas, mas acabou respondendo, assim, sei lá, em um dia ou dois, foi muito rápido. E deu uma entrevista muito legal, ele fala um pouco da faceta dele de ter vindo da internet, de ser um escritor que começou com e-zine, que depois montou uma editora própria. Eu admiro, galera, eu gosto muito do texto dele e acho que ele é um modelo para os escritores jovens e que, enfim, tem essa carreira agora aberta pela internet. O terceiro entrevistado foi o Rui Castro, que eu conheço há muito tempo já, e assim, o Rui era como se fosse, sei lá, meio uma obrigação entrevistar, né? Então eu só estava esperando um motivo, e o motivo foi o livro, foi o Carmen, que é um livro maravilhoso. Eu acho que pouca gente leu porque ele é um livro grande, mas é um livro que vale a pena atravessar, vale a pena perder um mês nele, sabe? É um livrão. O Carmen Miranda merece ser descoberto. Então o Rui deu a entrevista também, tranquilamente, falou umas coisas interessantes, não falou de outras, mas eu imagino que ele tenha mais ou menos a prática, né? E, enfim, uma maneira de responder muito própria. Eu não fiquei enchendo o saco dele para ele responder outros pontos. Depois o José Castelo, que foi uma entrevista meio assim de improviso, porque não imaginava entrevistá-lo assim inicialmente. Mas li o livro dele sobre o João Cabral de Melo Neto, foi reeditado, né, pela Bertrand Brasil, José Olímpio, né, na verdade, e fiquei maravilhado, assim, achei um livro excelente, capta bem o espírito do João Cabral. Para quem quer uma introdução ao João Cabral, recomendo, é uma introdução biográfica maravilhosa, fala dos versos dele, mas não entra muito na parte técnica de poesia. Mas assim, tem o lirismo do João Cabral, né? O lirismo seco dele, mas tem. Então eu achei que valia a entrevista com o Castelo, e ele também foi super solícito, um cara super educado, dá pra entender porque que ele tá em tantos lugares escrevendo pra tantos veículos, porque ele é um cara finíssimo, né? Então, esse foi o resultado. Em seguida veio o Rogério Pereira, que é engraçado, essa entrevista saiu de dentro da do Castelo, que ele falava do Rogério, eu perguntava do rascunho pra ele, que ele é colunista lá, e o Castelo fazia mil elogios ao Rogério, que o Rogério era um cara que tinha uma resistência, que era um cara que estava fazendo um trabalho messiânico, maravilhoso, messiânico não sei se é a palavra, mas assim, um trabalho exemplar e tal, e a literatura, não sei o que, aí não teve erro, foi o aniversário de 6 anos do rascunho no ano passado, mais ou menos nessa época do ano, e eu fiz logo uma entrevista de bate-pronto com ele, acabou saindo depois, mas eu tive a ideia, tive a inspiração, fiz e ficou muito legal. O Rogério também é um cara, assim, um exemplo mesmo. principalmente para autores novos, editores novos, mais ou menos como galera, só que em outra área, né, no jornalismo. E o rascunho é uma coisa muito importante mesmo, é um fato cultural que eu considero. Então o Rogério é um cara que tinha muita história para contar, e é um cara que não tinha sido abordado, eu acho, dessa maneira ainda. Então eu sempre gosto de apostar, na verdade as entrevistas meio alternam, gente, pessoas muito conhecidas com pessoas não tão conhecidas, porque eu acho que tem que apostar nos nomes novos. Sempre falei isso e vou insistir muito. Em seguida, o Daniel Pisa também, que, putz, o Daniel Pisa, eu converso com ele há 10 anos, desde que eu estava na faculdade, enfim. É, também era, assim, eu lembro que os primeiros colunistas sugeriam sempre ele, não, o Daniel Pisa tem que inaugurar a sessão de entrevistas do Digestivo e tal, com certeza ele toparia dar uma entrevista pra gente, blá blá blá. E acabou saindo, né? Aí o Daniel fala mais sobre o Machado de Assis, embora ele tenha outras coisas para falar, e ele fala muito da biografia que ele tinha lançado na época e tal, então a entrevista gira muito em torno disso, é interessante, é uma entrevista que eu recomendo também, e ele também se espantou com o tamanho das perguntas, mas tudo bem, tá valendo. Depois, Fabrício Carpinejar, que a gente se chama de Bro, é um cara muito legal. Eu conheci o Carpinejar, que é um cara super também terno, amável, amigo, é um cara assim super aberto, sociável, gosta de todo mundo, enfim, deu uma entrevista depois de ganhar, acho que é o prêmio Érico Veríssimo, desculpa se eu estiver errando, Carpinejar. E aí eu aproveitei para fazer uma entrevista de vida inteira, entre aspas, com ele, também falando da internet, falando do blog dele. Ele é um cara que tem uma origem meio familiar na poesia por causa do pai e da mãe, mas ele tem um blog que é super referência para poetas e tal, e enfim, tá lidando com essas coisas e eu acho muito interessante, além da poesia dele, obviamente, que não tem nem o que falar. Em seguida, o João Moreira Salles, eu queria entrevistar alguém da revista Piauí, achei que seria interessante. Eu tô sempre falando de revistas novas, de jornais, de, enfim, de publicações, de sites, blogs, podcasts. Então, a Piauí era um assunto inevitável, assim, e o João Moreira Salles, eu nem imaginava que ia entrevistar ele, eu imaginava que poderia entrevistar, de repente, o Mário Sérgio Conte, mas aí acabou calhando nele. Ele fez a entrevista comigo pelo e-mail, mandei para uma secretária dele, ele respondeu. Foi legal, porque eu coloquei algumas coisas bem incisivas, sei lá, falei que a Piauí era uma espécie de uma New Yorker brasileira e ele foi super elegante assim, nas respostas. Foi legal, uma entrevista importante sobre uma revista que não se sabia muito e estava, acho que, no segundo número. Então, assim, foi bem esclarecedor. Acho que é uma entrevista que tem uma importância até meio histórica. Depois o Cardoso, né, alternando, um cara 100% internet, o cara que fez o Cardoso Online, de onde saiu o Daniel Galera, que a gente citou agora, Pelizar. Então, um cara assim, super antenado, cara tendência. E o Cardoso também foi super amável, e a entrevista ficou muito legal, muito completa, falando dos vários aspectos da produção dele, até do podcast dele, Deus o Livre, dos tantos blogs que ele teve, acho que ele teve, sei lá, uns 5, 6 blogs já, dos sites que ele criou, além do Cardoso Online, dos trabalhos dele de web designer. O Cardoso já fez tudo, é um cara assim, que tem uma vivência riquíssima, parece um cara saído dos anos 60, assim, meio renascentista, e é uma entrevista muito joia, recomendo. Em seguida, o Sérgio Augusto, uma entrevista histórica, essa sem discussão, já foi citada trocentas vezes, o Daniel Pisa pôs no blog dele. Outro dia eu vi um texto do Biratã Brasil citando a entrevista, citando o Digestivo. O Sérgio Rodrigues agora citou de novo o Sérgio Augusto. Quer dizer, eu acho que ficou bem legal. O Sérgio Augusto é um cara que... ele é um cara que define tendências, né? Ele foi o primeiro, assim... entrando na parte pessoal, eu conheço o Sérgio Augusto já há muito tempo. Primeiro como leitor, depois comecei a mandar as coisas pra ele, minhas... isso em, acho que em 98, 99, já nem tinha Digestivo, já mandava. E aí fui conhecer ele pessoalmente em 2001, final de 2001, quando ele lançou o Lado B, e ele foi super amável também. Esse cara é nota 10, o Sérgio Augusto, assim, é um, como diz a ex-esposa do Rui Castro, Alice Sampaio, ele é um doce. E é um cara, assim, excepcional, apesar de todo esse critério que ele tem, de ser um cara, assim, que é bem sério com relação ao jornalismo cultural e fala as coisas, né, que dá vontade, ele é um cara super amável. Recomendo, Sérgio Augusto. Depois a Flávia, né, Flávia Rocha, que também foi uma entrevista que meio surgiu com o negócio da AIC, eu achei que ela tinha uma vivência muito legal, trabalhou até na New York, fundou junto com o Wagner Carelli, o Michel Laube, a Bravo, a República, enfim, tem... É uma das últimas jornalistas culturais, assim, que eu considero como uma formação de imprensa impressa, passou pela Carta Capital e estudou na Casper Libero, tem mais ou menos a minha idade. Então, assim, a Flávia era uma pessoa que eu admirava já de longe. E quando eu conheci ela, falei, putz, batata, vou entrevistar ela. Então ela fala da OIC, fala dos projetos dela agora. Então é bem legal. Fala da escola que ela tá montando de literatura. Enfim, leiam e vocês vão descobrir, se já não leram. O Sérgio Rodrigues entrou, sei lá, segunda-feira agora, atrasada, porque eu tinha um outro entrevistado em mente. Aliás, senhor entrevistado, por favor, não esqueça de responder as perguntas neste mês. E o Sérgio Rodrigues foi super solícito. Eu não sabia que ele tinha essa carreira tão sólida na imprensa impressa. Trabalhou muito tempo nas organizações Globo. Um cara super acessível, legal pra caramba. É, editor executivo do No Mínimo. Eu entrevistei ele por causa do livro dele, que eu li, gostei muito, achei que era uma coisa que rendia uma entrevista, e acabei entrevistando. O que mais? É, agora me ocorreram algumas coisas aqui. Algumas pessoas falam, mas entrevista fulano, entrevista Beltrano, por que você não entrevista... Bom, tem que ter um motivo para entrevistar, que é a questão do gancho que eu falo. O cara tem que estar lançando alguma coisa, tem que estar fazendo alguma coisa nova, sei lá. Cada um aqui teve uma razão de ser. E eu acho que às vezes o cara não rende uma entrevista, entendeu? Porque a minha entrevista, ela é chata de responder. Cada pergunta vale por 10, são 10 perguntas, são, sei lá, 100 perguntas que o cara tem que pensar. Então, assim, ou o cara tem muito conteúdo para passar, ou então desencana, sabe? Isso é um critério muito subjetivo meu. Às vezes eu acho que um fulano tem, outro não. Não quero que as pessoas se sintam, assim, desconsideradas, porque eu não chamei para ser entrevistado. Enfim, por favor, né? Não venha com esse papo, porque é muito chato e não é essa a ideia. Não estou elegendo, não são os eleitos do Digestivo, são entrevistas que, enfim... Vai ter que ter uma entrevista por mês, então a sua vez também vai chegar, não reclame. Bom, última sessão, penúltima talvez, mas assim, é uma sessão que as pessoas pediram pra continuar falando de podcast. Eu até imaginei falar sobre rádio, não sei se vocês se interessam que eu fale sobre rádio, sobre o que eu estou ouvindo agora, apesar de que eu não sei se rende muito, talvez renda umas críticas, eu não sei se eu estou querendo me indispor com o pessoal de rádio, mas... Enfim, eu resolvi bolar uma sessão aqui falando das coisas que eu ouvi, que eu tô ouvindo, que eu ouvi nessa semana, e dando pitacos sobre os outros podcasts. E... Enfim, de uma certa maneira eu indico podcasts novos ou velhos e falo do que eles estão fazendo e do que eu gostei, do que eu não gostei. Então vamos lá. Primeiro aqui da minha lista no iPod é o Discofonia, do Guilherme Werneck, que eu já citei lá acima, que é um dos editores adjuntos do Link, né? Subeditor, editor assistente, não sei ainda o cargo exatamente, mas assim, ele tem o Discofonia, que é maravilhoso, eu gosto, sempre ouço, tem muitas tendências interessantes, toca músicas que eu sozinho nunca encontraria, e ele fez um programa interessante sobre cigarro, não entrou essa semana, acho que entrou já faz um tempinho, mas eu fui ouvir agora, gostei pra caramba, ele parou de fumar e fez um programa só sobre isso. Escutem, é bem interessante, colocou música sobre cigarro. A única música que depois me ocorreu que não tá lá é as 5 minutos dos Titãs, que fala de cigarro. Fica aí a sugestão pro Guilherme. Tem Bob Dylan, tem David Bowie, tem outras coisas legais. Depois eu Pode Crer, né? Agradecendo aí de novo ao elogio do Vicente Tardem e do Michel Lente. Falaram sobre outdoors, a questão dos outdoors em São Paulo. Eu não sei, não foi uma coisa que eu falei no Digestivo, acabei nem tocando muito, que eu não sei se é a nossa praia. O Michel falou que a cidade ficou mais pobre sem outdoor. O Vicente mora no Rio, então ele não viu São Paulo como ficou. Eu não sei, eu achei melhor. Eu não sou um grande fã de outdoor, não sou um cara que acompanha outdoor. A Carol sempre reclama que eu nunca vejo nada nos outdoors. não é uma mídia que me diga nada. Então eu acho melhor, acho que a cidade está mais limpa. Eu não sinto a menor falta daquelas informações. Lamento pelos publicitários que perderam o emprego, perderam a função, e enfim, não, eu acho que o objetivo não era esse, né? Mas, enfim, vamos investir em outras mídias, né? Vamos investir na internet, vamos pensar em coisas criativas que não poluam a cidade. Depois a questão que sempre volta é assim: ah, mas que absurdo, tantos problemas na cidade pra resolver, tanto buraco na rua, tanto assalto, violência, e o cara vai lá e tira os outdoors, que não limpou a cidade, não sei o quê. Olha, eu acho o seguinte, tem que começar de algum lado, né? Tudo bem, não vai resolver todo o problema da cidade, lógico que não vai, mas nenhuma iniciativa sozinha vai. Mas você tem que começar de algum lado, né? Eu acho que isso não justifica não fazer nada, ficar esperando vir um pacote de medidas. Depois no Roda e a Vida, avisa dessa semana, não lembro de nada particularmente interessante que eu gostaria de comentar, mas vai sair um texto no digestivo meu sobre isso, sobre o podcast, sobre o René, sobre as minhas impressões, então é interessante, ouçam, acho que vocês vão gostar. Ouçam não, leiam. Depois o Alexandre Matias no Vida Fodona, acho que gravou de algum lugar do Nordeste, de Belém, de onde ele gravou, não lembro, e gravou um podcast mais na linha DJ, que nem ele mesmo falou, eu sinto falta dele falando, fica de novo aqui o meu pedido para ele falar mais. Aí eu resolvi falar de alguns podcasts que eu ouvia que de repente sumiram ou que eu não tô vendo. O Gilmore Daily, que eu gostava muito. O Steve Gilmore parece que parou totalmente com o negócio, o que é uma pena, mas se vocês puderem, ouçam o arquivo dele, que é muito bom. Ele era um cara, assim, pra mim, que conhecia o mercado de internet como poucos. Depois, Miscelânea Vanguardiosa. Onde anda o Miscelânea? Gostava pra caramba dos programas de música brasileira, recomendo que vocês ouçam, imagino que ele esteja muito ocupado com a banda dele, então enfim, aguardamos o seu retorno. E aqui o último podcast que pus na categoria sumiram, mas tá errado, é na categoria dos que eu vou comentar, foi o Calacanis Cash, que eu já tinha citado no outro 0.0, e que fez um programa de entrevista. Eu vi que ele sofisticou pra caramba, ele começou que nem eu, assim, falando no microfone sozinho, chorando a vida dele, reclamando da O, que ele tinha sido mandado embora, blá blá blá, e de repente foi sofisticando, colocou um produtor executivo, começou a gravar entrevista, agora o cara já tem até um videocast, você além de ouvir, você assiste ele numa poltrona, todo alinhado. E nessa semana ele entrevistou, não sei se nessa semana, mas o que eu vi essa semana foi o Paper Post, o cara do Paper Post que foi massacrado por ele. Enfim, essa empresa tem a ideia de pagar os blogueiros para escreverem sobre produtos. Também não concordo, tô do lado do Jason Calacanis, mas não sei também. Ele chamou o cara meio para humilhar o cara, e o cara se embananou, engasgou. Foi interessante, se vocês puderem ouvir, tiverem paciência de baixar, ouçam Calacanis Cast, basta procurar na web que vocês vão encontrar. Acho que eu até coloco o link dessa vez. O que mais? Pra encerrar, vamos falar do próximo. A ideia é que o próximo seja o 1, né? E a entrevista com o Rubem da Livraria Cultura foi ótima, foi muito legal, ele falou bastante. Escolhemos aí umas 10 músicas para vocês escutarem. Tem muito do repertório clássico, né, que é o forte dele, do acervo da Livraria Cultura. Vocês vão gostar, fala muito da vida dele, tem umas coisas interessantes até, os feedbacks interessantes para nós. E a ideia é editar isso com o Dugo, Roberto Dugo Júnior, que vai me dar uma força no Soundforge, outros programas aí, e soltar para vocês com uma qualidade de som, equilibrando a música. Vocês não sabem, né, mas por exemplo, se você grava um podcast com música, você tem que equalizar o volume. Senão o cara escuta você numa altura, a música na outra, o outro CD em outra terceira altura, quer dizer, fica uma zona. E o Dugo vai me ajudar nisso. Depois, enfim, acho que é só, pessoal. Tenho aqui os feedbacks e tal, acho que eu falei tudo. Agradeço a audição de vocês mais uma vez. Peço desculpa se eu não citei alguém. Eu acho que, enfim, a citação ficou meio genérica, mas acho que ficou legal. E espero que vocês continuem gostando, espero que continue interessante, e a gente se vê nos próximos, tá bom? Envie feedbacks para podcast@digestivocultural.com ou podcast@digestivocultural.com.br, tá bom? Meu nome é Júlio Dario Borges, eu sou editor do Digestivo Cultural. Esse podcast tem o apoio da Livraria Cultura. E até a próxima, um abraço para vocês, tchau.